tarde a todos. O nosso meu canal que hoje tenho o prazer de apresentar o António Olay, que é, como todos sabem, um artista que dispensa apresentações, mas seja como for, cá-me aqui a tarefa gratificante, em todo o caso, de fazer a apresentação do António. A apresentação dele tem por título Sunset TVs, Ambiguidade e Lucidez na Obra de Arte. E, sob o ponto de vista biográfico, talvez convenha dizer que se trata, como todos sabem, de um artista plástico, um artista visual, um artista multimédia, que nasceu em 1963, em Sá da Bandeira, Angola. Vive em Coimbra. É professor no curso de Arquitetura e no Colégio das Artes da Universidade de Coimbra. É investigador do Centro de Estudos Sociais. E das suas inúmeras publicações são de salientar os livros Ser um Indivíduo, chama Marcel Duchamp, que aliás tem aqui, que é a tua tese de doutoramento, não é? Ou, pelo menos foi construída a partir da tua tese de doutoramento. E sobre o seu trabalho enquanto artista plástico, destacaria I Think Differently, Now That I Can Paint, editado pelo Centro Cultural Vila Flor de Guimarães. Agora, Brain ou Brain? Brain, editado pela Cultura Gesto Lisboa. O artista é um ready-made retificado pela editora Mimesis. Exposições individuais mais recentes, é importante também salientar o trabalho expositivo do António. E destacaria em 2012 Square Fit, que ainda está, não é?
Não,
já saiu. Na sede do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra. This Widow is Blocking My Windows, no Museu do Chiado, em 2011, em Lisboa, portanto. Shall I Vote for Elvis, no Teatro Municipal da Guarda, em 2011 ou 2010, esta? 2010, não é? La Prospectiva e Sucking Reality, no Museu do Neorrealismo, também em 2010. Na Cátedra de São Pedro, no Museu Grão Vasco, em Viseu, 2009. La Prospectiva Mário Moroner, em Viena. Brain, no Culto Gesto, Lisboa, também em 2009. Crying My Brains Out, Filomena Soares, Lisboa, em 2007. I Think Differently, Now That I Can Paint, também no Centro Cultural Vila Flor de Guimarães, em 2006. Under the Stars, na ZDB, em Lisboa, em 2005, Pictures Are Not Movies, Filomena Soares, Lisboa, 2004, 40 Years in a Plane, Kenneth Sashkner, Contemporary, em Nova York, 2004, I'm Growing Heads in My Head, no Círculo de Artes Plásticas, em 2003, You Are What You Eat, no Centro Cultural Andrade, Palma de York, 2002, Telepathic Agriculture, Gallery Schuster, Berlim e Frankfurt, 2001. Depois Foggy Days em Novo Manhattan, na Galeria Filomena Soares, Slow Motion, uma antologia de sua obra em vídeo, em 2001 também, não é? E depois, pronto, talvez seja importante, para lá deste inúmero de trabalhos positivos que tu tens vindo a desenvolver ao longo dos anos, e de facto absolutamente incrível e recorrente, nas tuas múltiplas tarefas, a forma como tu tens conseguido coordenar e trabalhar em tantas direções diferentes. Um dos aspectos que talvez seja interessante também salientar é que o António Laio é um dos fundadores do grupo Portas Trábico. Aliás, eu tenho uma confidência quase a fazer aqui, uma confidência pública. A primeira vez que te vi foi na televisão. Já há uns anos valentes, eu era um adolescente, mais ou menos, a cantar música pop. E o António Olay é um dos fundadores desse grupo mítico chamado Portas Trábico, com o qual editou o álbum 1-2, e depois com o João Tabarda, um músico da Borda, tem vindo a desenvolver também um trabalho como músico e como letrista, cantor, performer. editou o CD Loud Cloud pela Lux Records em Coimbra em 1996, e o CD Sit on My Soul pela editora Norte Sul em março de 2000, e o CD Blaupunkt Blues pela Lux Records de Coimbra em 2007. Posto isto, não cabe dizer muito mais, a não ser agradecer mais uma vez ao António por ter aceito o convite, e vamos ouvir-te e depois ficará
algum tempo. Obrigado por estarem cá e obrigado por este convite para falar. O título que eu dei a esta apresentação, sobretudo o subtítulo, é de uma pretensão atroz, não é? Ambiguidade e lucidez na obra de arte. Haverá certamente alguma. Não cumprirei propriamente as expectativas que este título ambiciona. Desde logo, e também sempre foi essa a minha ideia, não vou, em princípio, tecer grandes considerações sobre a obra de arte em geral. Vou deixar o mais possível que sejam as coisas que eu mostro e comentários que farei, certamente, a criarem, a fazerem um discurso e o que eu quero com ele, não é? Mas, de qualquer forma, não achei desinteressante e não é de todo meramente. Quer dizer, não é. Nem é irónico. Se quer juntar a palavra ambiguidade com lucidez, não é nada que seja não intencional, é completamente consciente. Eu acho que se pode falar na obra de arte em lucidez de muitas formas. Eu agora talvez escolha falar de uma forma ou de outra, embora se possa abordar de várias maneiras. De qualquer forma, já é um ato de lucidez nós, através das obras de arte, os artistas, através das obras de arte, fazerem, porque os artistas fazem não terão propriamente uma visão do mundo completamente diferente das outras pessoas, ou diferente dos outros, fazem profissão de evidenciar características que todos nós temos, só que os artistas fazem isso profissão, não é? E uma das características que eu considero que é produto da manifestação de lucidez mostrarem uma relação com a realidade que não se satisfaz, uma espécie de não terem uma autossatisfação na relação com a realidade e de nitidez da relação com a realidade e como é que não se comprazem com. Distinguem a realidade ou o percepcionam das formas como a realidade é abordada ou dos mecanismos que, por questões pragmáticas, nós temos para abordar a realidade, não é? Se não estivéssemos, também não conseguimos construir casas, nem viver, nem nos usarmos uns com os outros. Mas o artista manifesta uma coisa que o ser humano tem, não sei se outros animais também têm, que é a capacidade de saber que as coisas estão para além daquilo e que as pessoas sabem para além daquilo. Portanto, isto é muito estranho, porque se uma pessoa tem a intuição das coisas serem para além daquilo que percepciona e daquilo que sabe, é porque sabe outras coisas, não é? Portanto, é estranho. Quer dizer, há pessoas que resolvem isso com a religião, não sei se é preciso. Eu vou começar por um exemplo do Marcel Duchamp, que nem sequer era crente, mas resolverá coisas de outra maneira. Mas há essa relação com a realidade que se manifesta nessa ideia ampliada de ser humano, de indivíduo. Bem, poderes-te-á tornar mais interessante e eventualmente esclarecedor com as coisas que vou mostrando, sobretudo pela primeira, que é, como vou começar da mesma forma que comecei uma última apresentação que eu fiz no Colégio das Artes e que se chamava Sendo Dada uma Obra de Arte. Nessa apresentação eu também acabei por mostrar coisas minhas, mas mostrei coisas de vários artistas, sempre nesta perspectiva da leitura da obra de arte ser feita a partir dos dados, não é? O papel do artista ser iniciar, fornecer dados ao espectador, que o espectador faz acionar nas relações conceituais que pode estabelecer. E também numa leitura da obra de arte, não em profundidade, mas em, da superfície para fora. O artista, quando faz uma obra, antecipa de alguma forma os seus efeitos. Quer dizer, enquanto artista, tem essa percepção de uma antecipação do resultado dos dados que ele introduz na obra e que oferece com a obra. Claro que não tem um controle absoluto do que vai surgir, mas a criação, a gestação da imagem é esse acionar do seu devir, vá lá, e da possibilidade que as imagens têm em se multiplicar em campos de possibilidades. Sendo assim, as coisas ao mesmo tempo são infinitamente variáveis e abrem campos de uma latitude imensurável, e ao mesmo tempo têm unidade, que é uma coisa estranha, são unas. Bem, eu vou começar por uma obra do Duchamp, que foi quando toda a gente celebrava, toda a gente, quer dizer, as pessoas que falavam dele, não é? Para quem ele era importante, sobretudo nos anos 70, quando surge o interesse pela obra do Duchamp, havia uma espécie de celebração de mitificação do silêncio do Duchamp, ao ponto até de causar inveja a pessoas como o Joseph Beuys, que dizia que o silêncio do Duchamp era sobrevalorizado. Portanto, era um silêncio muito, muito eloquente e muito celebrado na ideia em que o Duchamp já não fazia nada, já não fazia. O culminar da sua obra era essa fusão entre a arte e a vida e já, o não produzir já nada, nada que se considerasse uma obra de arte, nada mesmo. Era um silêncio como uma espécie de patamar superior de artístico, não é? Duchamp, desconcertante como sempre, quer dizer, tinha dois ateliês, um verdadeiro, que era onde ele trabalhava, e o antigo, onde trabalhou antes, onde não acontecia nada. Havia um secreto em que ele ia preparando a última obra que iria apresentar depois de morrer, não é? Ele era casado já tardiamente, mas casou com esta senhora que era tinha sido mulher de um filho do Matisse, do Pierre Matisse, a Tini, e só ela sabia que ele estava a construir essa obra. Aqui está a Tini em Cadaqués, uma aldeia espanhola, não sei se pronuncia assim, mas deve ser parecido, a aldeia onde o Salvador Dalí vivia. E eles eram amigos de Salvador Dalí. Parece que Salvador Dalí só desfazia o boneco ao pé do Duchamp. Quer dizer, ele não tinha aquela personagem ao pé dele. Pelo menos ao pé do Duchamp ele não fazia o boneco de Salvador Dalí. Era assim uma pessoa mais normal. E aqui, este portão é um portão em que a Tini se fez fotografar. Já vamos ver porquê, não é? Bem, isto é no Museu de Filadélfia. Vejam a relação, não é? Lá está o portão, só que tapou estes buracos, essas coisas, reduziu-se a escala, mas continua a ser a imagem de um portão de exterior, não é? O Duchamp procurou que a sua obra se concentrasse toda num lugar só, não conseguiu completamente, mas em grande parte, quase a totalidade da obra do Duchamp está no Museu de Filadélfia, e ele tentou que a colesse cruzar Arnsberg, que as aulas comprasse a obra toda. Que reuni, mesmo as coisas que tinham sido vendidas a outras pessoas, que eles conseguissem recolher, mas não está lá tudo, mesmo assim. E as instruções eram que este portão fosse montado, esta porta fosse montada no Museu de Filadélfia. É um espaço, parece assim um espaço residual, temos grandes vidros, ao pé da porta para um jardim, onde há assim uma fonte no pátio do museu. Um museu enormérrimo, quer dizer, um museu daqueles museus que têm daquelas salas medievais que vieram pedra a pedra da Europa, coisas, mobiliário, arte contemporânea, arte, não é? É daqueles museus à antiga, não é? E As pessoas que viram um bocadinho à esquerda, vêem assim um espaço, esta porta, vi pessoas voltarem para trás, pensando, o que é isto? Deve ter, isto não deve ser nada. E, mas esta porta, desde logo é estranha por ser uma porta de exterior, num interior, não é? É logo uma espécie de aparição bizarra. Só tem dois buraquinhos aqui, o suficiente para uma pessoa de cada vez poder espreitar, e como só são dois buraquinhos, tem a visão estereoscópica e de 3D. Claro, as pessoas têm sempre uma visão 3D, normalmente, não é? Não é como o meu afilhado que depois óculos 3D diz, não estou a ver 3D. Bem, está à espera de ver, aqui não está a ver 3D, só quando... Bem, e há uma imagem, ao mesmo tempo brutal e encantatória, porque tem um lado, aquelas cores do Viewmaster, de... Há pessoas aqui que não sabem o que é o Viewmaster, mas acho que toda a gente deve saber mais ou menos. Os mais novos não devem saber. Eram umas coisas 3D que se viam, uns fotogramazinhos, e viam-se a imagem 3D, porque eram mesmo duas imagens que faziam esse. Então, nesses dois buraquinhos, permitem ver uma paisagem que nunca mais acaba, quase como uma miragem que que abre aquele espaço de uma forma absolutamente ilusória e extraordinária, com uma luminosidade muito de conto de fadas, não é? Mas depois tem este nu brutal aqui escancarado, não é? E físico mesmo, porque é pele de porco. Depois sabemos que isto é feito de pele de porco em gesso, portanto é uma coisa material mesmo. E ao mesmo tempo de uma irrealidade enorme, não é? É uma coisa que é imagem, mas é mesmo também, é mesmo, é mortal. É crua, é ilusão, mas é física, tem todos esses sentidos. Estava para uma outra conferência. Aqui estão os estudos. E ele não fez questão que não se soubesse como é que isto era feito, não é? Porque deixou os estudos e não se proibiu que as pessoas consultassem. Portanto, tudo o que ali está... Só existe mesmo, fora este chão de xadrez, pronto, lá, que reproduz o chão do ateliê dele, deste ateliê, que era assim, tudo o que ali está, só existe aquilo que os olhos, que aquela perspectiva enquadra, não há fora de campo. Esta... O corpo acaba aqui. O corpo acaba aqui, tudo acaba aqui. Tudo acaba onde se deixa de ver. Ele segue, de alguma forma, com esta obra, a sua máxima do espectador faz a obra, das frases mais famosas do Duchamp, mas ao mesmo tempo o espectador faz a obra sendo dados aquilo que ele deixa ver. Exatamente, não há fora de campo. Esta obra chama-se Étant donné, Premier le gaz de la chute d'eau, deuxième le gaz d'éclairage. Portanto, primeiro, a queda d'água. Isto é uma queda d'água, como naqueles quadros dos restaurantes chineses, que têm assim umas luzes, assim. Uma queda d'água assim, nesse género. E o título é, sendo dados, primeiro, a queda d'água, segundo, o gás de iluminação. E não continua. É como se fosse uma equação, o princípio dos dados de um problema, mas depois não continua. Sendo dado, o quê? Não é? Duchamp dizia que das frases, das expressões que mais se orgulhava, ele não era muito o género de ter que se orgulhava de coisas, de ter dito, é uma frase que é mais ou menos assim, que é assim, il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de problème. Não há solução porque não existe problema. E também é engraçado ele ter referido que o Man Ray repostou, disse, il n'y a que des solutions, só há soluções. O que também é interessante, não é? Nós pensamos que só há soluções. Nós só temos soluções, de facto, não é? Se não fosse assim, temos que para fazer uma cadeira, estávamos a pensar o que é que era uma cadeira, e ninguém fazia uma cadeira, até descobrir o que é uma cadeira, o que é que é... Não é? Aqui. Isto é para de certa forma, referir a uma perspectiva sobre obra de arte, que não é nada original, parece que seja diferente dos outros artistas, enquanto o início do enunciado do problema. Sendo dados, E depois, o que é que acontece? Não é? Sendo que, de facto essa a obra de arte, enquanto início ou enunciado de gestação de outras desculpa, enquanto uma espécie de combinação de dados conceituais, visuais, quer dizer, já estou a separar coisas que realmente não são separáveis, não é? Depois produzirá um devir de possibilidades ilimitado, como eu disse há pouco, mas também pelo próprio conceito de, como referi nesta apresentaçãozinha, pelo próprio conceito de composição, a obra de arte cria coisas unas, coisas fechadas, coisas que se completam, que são relativas e são absolutas ao mesmo tempo. Bem, eu basicamente também, também quero dizer que vou construir esta apresentação sendo dados uma série de coisas que eu fiz ultimamente, e a partir daí vamos falar, não propriamente com um discurso genérico sobre o que é as minhas convicções enquanto artista, mas a forma como elas aparecem a partir das obras que, ou das coisas que faço. E para não ter que pensar muito e para parecer achei mais confortável uma forma mais burocrata de escolher as coisas, escolhi as últimas coisas. E umas nem sequer são bem as últimas acabadas, porque a última que eu vou mostrar é uma coisa que eu estou ainda a fazer, que ainda não está acabada. Aí, tentando de alguma forma, não sei se vou conseguir, dar assim um bocadinho mais de veracidade e de sensação de trabalho em processo, não é? E não propriamente em coisa concluída. Bem, eu vou começar por uma exposição, pela exposição La Prospettiva. É quase a mesma exposição. Em Viena, na Galeria Mario Moroni, eu chamei La Prospettiva. E no Museu de Neorrealismo, chamei La Prospettiva e Second Reality. Pois houve algumas diferenças nas duas exposições. Este trabalho pertencia a uma exposição anterior, mas eu vou mostrá-lo porque vou mostrar este também, que fazia parte desta exposição. Eu peço imensa desculpa. Aqui, quer dizer, eu vou dizer o óbvio, quer dizer, normalmente as coisas são, vou descrevendo. Aqui, nesta relação entre... Aqui, nesta exposição, o que estava mais presente no próprio título, o tema era o cérebro. E este era uma de várias telas que, de forma muito diferente, podia brincar nesse contexto. E aqui, claro, o cérebro, a cabeça está ausente, mas, de qualquer forma, esta coisa de olhar para baixo, esta ambiguidade entre o que é acima e o que é baixo, depois a tela também se põe na vertical, não é? Os pés estão no chão, mas estão em cima, porque é na almofada onde se põe a cabeça. Toda essa relação aqui se vai criando essas ambiguidades e vão-se perdendo, de alguma forma, as coordenadas. Aqui, de uma forma diferente, nesta variação que eu fiz. Aqui, já está presente também a própria parte de cima da tela. A parte de cima e a parte de baixo, também se pode falar. Portanto, aí, o olhar para baixo, o olhar para cima, ainda se torna mais ambíguo e mais multidirecional. Quer dizer, há, de qualquer forma, um jogo de dissolução da possibilidade de ter coordenadas e ter uma relação estável com a realidade. Mas para mim é a minha forma de ter a minha forma, quer dizer, como artista, a minha forma de ter uma relação estável com a realidade. É esta aparente instabilidade, não é? Daqui é o título da exposição. Bem, isto é o vídeo que eu vou mostrar no fim. Eu vou sempre mostrar estas exposições podem não ter sempre vídeos, mas estas tinham. Para esta ideia da perspectiva, se ficar a realidade, da perspectiva enquanto mero processo de representação, estar quase como uma espécie de catástrofe, não é? Como podia ser um título daqueles filmes de catástrofes, como é que é? O fim do mundo, por exemplo, é amanhã, não é? De 12 de 12. Mas isto, imaginar a perspectiva que suga a realidade, mas como podendo. Eu acho interessante que fazer as. Que os títulos tenham a ver e que provoquem reflexões e relações entre coisas, mas depois também tenham a forma que pudesse ser um título de um livro, pudesse ser um título de um filme, que tenham essa noção de artifício e de todo e a própria relação com as canções também. Eu não comecei por cantar propriamente, comecei por fazer umas performances que punha em cuecas mas não propriamente para ficar mais despido, é para ficar mais vestido em relação às performances que normalmente faziam, que tinham menos roupa ainda, muitas vezes. E dançava sem sair do mesmo lugar, uma espécie de coisa centrífuga, patética, mas ao mesmo tempo muito séria, não é? Nessa altura, me chamavam Ramalhianos da performance. E pronto. Mas era uma coisa militante, e quando havia qualquer coisa, lá ia eu. E... depois tive a coroa de glória, que foi participar no Pompidou, no festival dos 10 anos da Revolução Portuguesa. E pronto, lá estava também. Bem, eu tenho que avançar, porque senão... Bem, este é uma tela que se chama Room with a View. Eu tenho vários quartos com vista, né? Este é um número de 4 ou um número de 3, sempre com situações diferentes, de quarto com vista. Este chama-se a Árvore da Sally Street. Não vou falar muito sobre alguns para mostrar, porque depois fica muito longa a conversa. Stairway to Jane, portanto, a escada para a Jane. Por acaso, estas escadas são ali das prisões académicas. Claro, não tem esta textura esquisita, mas são das prisões fotografadas. São os pés do meu filho. Hurricane Kate. Esta coisa dos agora já são nomes de homens, não é? É mais praticamente correto, mas normalmente estavam só nomes de mulheres aos furacões. Mas aqui, ao mesmo tempo, com este lado de construção, de composição escultórica, que não é propriamente a representação de um furacão, não é? Mas é uma relação entre essa fúria da natureza e a construção. Eu dei à procura de nomes de cavalos, onde encontrei estes: Cash, Sam e Zed. Aqui com uma outra linha do horizonte, uma outra horizontalidade, que aqui é vertical, não é? Wacky Geometry. Aqui eu lembro, isto é uma espécie de versão do Mondrian, não é? Só que aqui é uma imagem da Segunda Guerra, uma geometria um bocadinho mais complexa, vá lá, em vários sentidos. Mas está aqui o amarelo, o azul. Onde é que está o vermelho? Já não me lembro onde é que eu pus o vermelho. É isto? É. Ah, pronto. Agora... Havia mais telas nesta exposição, mas eu não tenho todas. Aqui eu vou só passar a canção que estava... que filmei no Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, numa das salas. As coisas das canções são... As canções e a rima e as coisas terem música é particularmente interessante. Ah, pera. Está com os baixos um bocado. É particularmente interessante porque tem um lado de... Nós somos autores das canções, das letras que escrevemos, mas como elas rimam, parece que o que se diz se faz também a si próprio, não é? Porque... A palavra é como o Duchamp dizia, my knees are cold because my niece is cold, né? Quase como a própria linguagem gerar as realidades, né? E acaba por ser mais credível, né? Porque não, quase como uma espécie de alquimia. Eu vou baixar aqui um bocadinho o som, porque eu acho que os baixos são tão fortes que podem distorcer. São as colunas que já não estão boas. Este, a escolha é mesmo das últimas coisas que fiz. Pronto, esta exposição que vou mostrar não tem a... normalmente as minhas exposições têm muitas coisas diferentes. Esta é um bocadinho mais homogénea. Né? Isto foi um desafio que foi feito a vários artistas para fazerem exposições a partir da coleção do Museu do Chiado. E cada um escolheria uma pequena exposição, cada um fez uma pequena, houve quatro exposições, e cada um escolheria uma peça da coleção do museu para fazer um trabalho a partir dela, não é? Uma exposição a partir dela. Por exemplo, o Rodrigo Oliveira, que foi um dos artistas que fez antes de mim, trabalhou a partir de uns trabalhos do Fernando Leias, de umas pedras com os desenhos sobre elas, e fez uma exposição que visualmente não tinha nada a ver com o trabalho de Fernando Lanhas, mas conceptualmente tinha tudo a ver com o trabalho de Fernando Lanhas. Foi mesmo uma leitura muito inteligente daquela obra. Eu fiz uma coisa que literalmente tinha mesmo visualmente completamente a ver com a obra que eu escolhi. Podia não ter sido, mas eu fiz assim. Eu escolhi a viúva do Teixeira Lopes, muito por ela ser uma obra bastante conhecida e uma obra emblemática da própria coleção do museu, e ao mesmo tempo também por estar assim meio escondida, envergonhadamente, como se tivesse vergonha dela, como se tivesse vergonha do século XIX, vá lá, assim um bocadinho escondida atrás de uma coluna, assim, arrumadinha para ali. E Não quer dizer propriamente que me apeteça viver no século XIX. Nós estamos muito melhor. Acho que não me parece propriamente a minha ambição ser um pintor de salão parisiense. Mas, ao mesmo tempo, acho interessante revisitar essa e ver as potencialidades estéticas daquilo que se tornou desprezível. Não é? Fiz uma série de telas a partir de pormenores desta viúva, que desperta sentimentos muito, muito contraditórios. Não é? É uma coisa dramática, mas ao mesmo tempo a rapariga é lindíssima e tem os seios descobertos, mas tem uma criança, quer dizer, perturbadora nessa simultaneidade de sentimentos que podem não ser muito confortáveis ter ao mesmo tempo, não é? Mas ao mesmo tempo tem aquele lado narrativo de muitas das coisas que se passaram a ser abomináveis para todo o artista moderno, mas ao mesmo tempo com capacidades de comunicação que depois se perderam também. O próprio Duchamp também, possivelmente tudo feliz que isso tivesse acontecido também, lamentava ter-se perdido o lado narrativo dos salões de Paris e da pintura pré-impressionista, não é? E fiz então uma série de telas que redondas, consegui arranjar umas telas redondas, mesmo para focar o lado do olhar que vai percorrendo a escultura, e a exposição chamava-se This Widow is Blocking My Windows. Windows. Eu não me lembrei logo, mas o Duchamp também tem aquela coisa da janela que é Fresh Widow. Mas nesta ambiguidade de Windows, janela, e depois também reparei, o Windows pode ser o Windows, o PC, o computador, e esta é como este século, tinha-me este século XIX da frente, que não pudeste estar-me a bloquear o computador, não é? Acabei por incluir algumas formas que não tivessem qualquer sentido, a não ser serem instáveis em sua forma, não é? Poderem perturbar a fixidez, o lado definitivo da forma da escultura. Ah, e que tinha as telas todas numa parede, porque o espaço era muito pequenino, mas tinha um pé direito de três pisos, portanto, dava para usar. E na parede à frente, pus só esta com o meu olho a olhar para... Isto era mais ou menos a disposição. Elas eram para ir mais acima, mas não era possível pô-las mais acima, porque não havia forma de as pendurar. Mas depois acabou por ficar até melhor assim, porque era mais confortável vê-las. E bom, e aqui estava o vídeo com a canção. São frames do vídeo. Esta coisa de parar no século XIX, what I am is what I will be, que não é uma coisa muito agradável. Eu agora estou a pintar uma coisa para uma... Convidaram-me para participar numa exposição no pavilhão 31 do Júlio de Matos, e a exposição vai se chamar Distopias. E eu sei o que é que vais fazer, é assim um futuro horrível, como é que se faz? E eu lembrei-me, depois estou a pintar uma tela que é uma rapariga sentada a adormecer, assim, a dormir num banco do comboio. Está num comboio, para ver se tem a janela assim. Aquilo tem outras características. Portanto, há algumas partes que são um bocadinho de formas cadeira bagagem, e depois aquela traça transformam-se noutras coisas que não têm assim, um significado, a não ser serem essas formas de mutação. E a janela pensa assim uma paisagem árida, com um abutre, eventualmente numa árvore, não se percebe bem. Mas, de qualquer forma, o título, que esta coisa do futuro horrível e não sei o quê, eu achei que o pior futuro era não haver futuro. Não é? Então, no título pus Next Stop is Yesterday, próxima paragem, é ontem. Isso é horrível, não é? Então, nos tempos que correm, a coisa ainda bate pior. Não é? Okay. Sim, são algumas das frases da... Don't know if it's morning or night, outside is out of my sight. Pronto, agora vou mostrar-vos a canção. Vou ver se... Isto são tudo canções feitas com música de João Tabar. Esta foi daquelas que mais estranhas de fazer, porque ele tinha a música, mandou-me, e eu meti a voz aqui, depois mandei-lhe, que foi à distância. Nós temos que... Com o João, o que ele faz como profissão é investigação científica. Ele é da biologia celular, não é? E nós, para nós conseguirmos fazer tudo o que temos que fazer, às vezes temos que usar estas estratégias. Mas vamos conseguir ensaiar, nós em maio vamos tocar no Gil Vicente. Portanto, gostaria que viesse. E já temos tocado... Duramos muito porque tocamos pouco. Mas temos tocado em muitos sítios. Agora, para acabar, eu vou mostrar... Peço desculpa que esta situação está-me a afetar, não é só a voz, também a própria agilidade mental. Espero que não se tenha notado demasiado. Aqui, esta é uma exposição que eu estou a preparar para a Galeria Filomena Soares, que é a galeria com que eu trabalho há uns anos para cá. E eu comecei no Porto com a Gomi Pavia, nos anos 80, depois Pedro Oliveira. E esta exposição... agora, a galeria é um espaço bastante grande, tem dois espaços grandes mesmo, e normalmente eles fazem duas exposições. No princípio faziam só uma, agora fazem duas exposições, e normalmente é um artista... Normalmente não são dois portugueses, é um artista já em português. Quando podem, fazem assim. E eu vou ficar num dos espaços, que é um espaço mais fechado, e como eu também quero mostrar vídeo. E então, o que eu optei por fazer, não para ter um espaço liberto para o vídeo, e não só por isso também, vou concentrar as telas todas na parede de entrada, numa parede quase... Porque entra-se, há um vão, a parede mais larga que o vão, um bocadinho recuada, que dá para as pessoas passarem. Não é? Vou encher essa parede de trabalho e depois o espaço é completamente vazio e só a projeção de vídeo ao fundo. Mas o espaço, se eu pusesse dentro da sala de exposições, não fazia mais telas, porque não as punha assim concentradas. Aquela... O título teve para ser várias coisas, depois acabou por ser este, as tristezas da eletricidade. Quer dizer, isto não é para explicar, mas de qualquer forma, as coisas de que as pessoas poderão lembrar é, de que eu pelo menos me lembrei, é esta coisa do obsoleto, das coisas ficarem obsoletas facilmente, quer dizer, os eletrodomésticos, esta eletricidade, o champanhe é um candeeiro de gás, não é? E a eletricidade já não, as escadas já não eram iluminadas a gás. Mas esta coisa de humanizar também a eletricidade, ter sentimentos, ter tristezas, quer dizer, o deslocar, às vezes, as coisas ajuda a perceber melhor o que elas são, não é? Como dizer que as pinturas são televisões. As pinturas não são televisões, mas se nós dissermos que as pinturas são televisões, somos capazes de ter uma noção melhor do que é uma pintura, do que dissermos que uma pintura é uma pintura, não é? Nessa relação, clarificamos o que é uma pintura. Melhor do que se nós explicássemos o que é que era uma pintura. E nestas tristezas da eletricidade, né, eu já fiz alguns. Este é pequenino, aqui está grande. Unplugged Mary. Mary acha que tinha um ar mais místico, não é? E mais forte, o ser plugged ou não ser, não é? Como virgem, não é? Possivelmente. Este falta, este aqui não fotografei já depois de ter a legenda. Tem aqui a legenda que é faulty headphones. Se tivesse uma avaria, a avaria pode ser este lado do escultório, não sei que tem. Este teve quase para ser o título da exposição, mas pronto, deixa estar, fica só da tela. Switch off that window, porque achei engraçado dizer como se quem desliga desliga a eletricidade, desliga a televisão, ou desliga... A televisão é... Eu, como possivelmente muita gente, quando chega a casa, liga a televisão e depois não vai ver. Eu prefiro, já disse isso várias vezes, até, mas pronto, mas também vocês não me ouviram. Eu prefiro ter a televisão. Fico mais preocupado se a televisão está desligada do que se uma janela estiver fechada. É uma coisa um bocado estúpida. Não é? É mais claustrofóbico a televisão está desligada do que a janela está fechada. Eu não queria que ficasse tão pombinha, alterei o bico, mas mesmo assim persistiu a imagem da pomba, resistiu aquela imagem da pombinha. O que também é engraçado, não é? Porque torna-se ainda mais desagradável. Reading light, pronto. Foi Pedro Pousada que disse, porquê que não fazes uma pintura com aqueles candeeiros? Porque eu tinha um candeeiro na sala assim furado. E eu, por acaso, não achei nada mal. Este também, há várias telas que eu já fiz que têm este nome, Wrong Number. Uma só uma com um telefone e uma paisagem de neve, assim, completamente. Wrong Number é uma coisa metafísica. De onde é que vem aquela... número? Quem é que telefona, não é? Fica assim uma coisa completamente indefinida, quem será? Que é... Nesse espírito, outra variação. Este, não, aparentemente, não tem muito a ver com a eletricidade, mas tem a ver com a luz, fica bem nesse contexto. Yellow birds in the shade, com os passarinhos amarelos na sombra. Não é? Este aqui já fica mais amarelo que sai. Esta estou a fazer agora uma canção que me está a dar muito trabalho. Porque aqui, neste lado da perca, não é? E de uma atmosfera pós-nuclear, não é? Uma das exposições que eu fiz há uns anos, em 90 e tal, chamava-se Post-Nuclear Country, um território pós-nuclear. Ao mesmo tempo foi quando eu comecei a fazer as primeiras canções de Constituição de Reporta. Mas a ideia de um território pós-nuclear, não propriamente como uma coisa negativa, mas como a ideia de uma espécie de como aqueles peixes com três olhos que aparecem nos desenhos animados do Simpson, assim. Como a possibilidade de, no cérebro, as pessoas, as coisas, os conceitos se reorganizarem e criarem novas entidades, não é? Essa ideia da criatividade, não é? Que dava, e country dava para território, dava para a música country, dava para país. Bem, aqui, nesse sentido pós-apocalíptico, não é? Ou não, esta pintura cujo título é Where Paris Used to Be, onde costumava ser Paris. Porque é assim uma coisa triste, não é? Assim... Bom, isto aqui é o que está... Esqueci-me de trazer a reprodução desta. Isto é um microfone antigo que eu tenho. E é uma versão de várias que eu tenho que tem este título, que é Broadcasting My Songs. O outro que eu tenho é um microfone num nevoeiro e com pessoas ao longe. Quer dizer, é uma visão um bocadinho... E outros que são muitos microfones, mas cujo fio vai dar em nada. É um bocadinho pouco otimista da difusão das minhas canções. A coisa é um bocadinho fracassada, não é? Broadcast é assim para muita gente, mas aqui é uma espécie de ao mesmo tempo com essa ideia de pop, de difusão, que é uma estratégia que nós usamos com as canções e com... Quer dizer, eu faço concertos que são concertos, não é? Mas a minha ideia, quando comecei a cantar, era um bocado... o artista plástico que canta, quer dizer, enquanto atitude de performance, né? como quem está à procura, uma coisa um bocado patética, não é? Está à procura de aplausos, de palco, de ribalta, aquelas coisas. E ao mesmo tempo, que ao mesmo tempo que podia ser irónico, era uma afirmação da arte enquanto espetáculo também, enquanto é como fazer arte conceptual enquanto uma coisa prática, uma coisa de como a criação, como uma espécie de não, quer dizer, cansado um bocado de uma relação com a arte, da arte a refletir sobre ela mesma, não é? Da ideia da arte, a pensar sobre a arte, a questionar-se, a pôr-se em causa, a gozar a sua crise, não é? Como uma coisa, uma dor de cabeça poeira. Essa ideia que sobranceira, até um bocado, confesso, de que leva a cantar, não é? Pronto, eu agora vou mostrar a última canção. Esta sim é Sunset TV. Pronto, eu te fiz uma série de desenhos pequeninos que já estão muito bem colocados, são do Cabrita Reis, é um tipo simpático, gosta de ter coisas de outros artistas. E era uma série de desenhos que eu quis refazer uma exposição com este título, mas acabei por só pôr... Este era um título possível para esta exposição. Mas acaba por ser só o título de um vídeo... Eu gosto desta ambiguidade de Sunset TV, de visões do Porto Sol, é uma coisa triste também, não é? Talvez do Porto Sol, a morrer, uma espécie de ocaso, não é assim? Mas ao mesmo tempo são sintonizadas pelo Sol, não é? Uma espécie de visões ecológicas, naturais.
Ooh.